As Talkabout são conversas que acompanham o programa, projetos e participantes das várias edições do Walk and Talk e existem para mapear e mover ideias entre geografias. Na edição 9.5, transformam-se numa série podcast com 10 episódios disponibilizados ao longo do festival. Múltiplas vozes para imaginar novos espaços em comum. Talkabout.
Online on site.
Online on site, entre a restrição dos espaços e o sedentarismo digital. Eu sou Ana Cristina Cachola e estou aqui com o sociólogo digital e artista Rodrigo Ribeiro Saturnino, sobre o qual já vos vou falar mais um bocadinho. E vamos estar aqui os dois a conversar sobre os conceitos de online e on site na sua relação com o léxico, ou seja, a semântica, as palavras, aquilo que elas querem dizer e a vivência dos espaços contemporâneos, na sua diversidade, mas também na sua complementariedade e sobre aquilo que é um crescente sedentarismo. Não só um crescente sedentarismo nas nossas casas, mas também um crescente sedentarismo digital. O facto de nós visitarmos tantas vezes sempre os mesmos sítios no mundo digital, que é aquilo que implica tanto uma mobilidade que é autorregulada como esta frequência recorrente dos mesmos lugares. Quando pensei fazer um podcast sobre este tema do online e do on-site, que são as linhas que regem o espaço e o lugar de pertença este ano do Walk and Talk, uma das coisas que para mim seria muito importante era convidar alguém a falar sobre isto que soubesse bastante mais que eu sobre o assunto, porque a minha sabedoria sobre o tema é bastante limitada e muito ligada principalmente ou à representação destas palavras ou àquilo que elas podem implicar naquilo que é a programação da arte contemporânea ou na programação cultural hoje. E, portanto, convidei o Rodrigo Ribeiro Saturnino, que conheci há relativamente pouco tempo e sou uma confessa stalker, tenho convidado para imensa coisa nos últimos tempos. O Rodrigo é doutor em Sociologia pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e mestre em Comunicação e Cultura pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Atualmente é investigador pós-doc, com uma bolsa da FCT, também em Comunicação, e está a estudar a economia da partilha em Portugal e os novos modos de vida em tempos de capitalismo digital, com foco nas plataformas digitais da internet, como o Airbnb, BlaBlaCar e Uber. É também membro da JAS, Associação de Afrodescendentes, onde tem promovido debates e atividades relacionadas ao tema da negritude queer em Portugal. Colabora como designer gráfico para projetos focados na celebração negra e no combate ao racismo. No campo da arte, desenvolve um projeto na área da pintura, da ilustração e da arte urbana, onde utiliza o homoerotismo e o prazer como ponto de partida para uma reflexão crítica sobre ideais em torno da masculinidade negra. Bom, com tudo isto que eu já disse sobre o Rodrigo, devem calcular que esta conversa vai tocar em vários eixos, vamos falar sobre vários temas. E agradecendo imenso que o Rodrigo esteja aqui comigo e que me permita fazer um podcast decente sobre este tema, eu gostava de começar uma conversa com o Rodrigo e que fosse ele que explicasse, como me explicou a mim tão bem, o que é afinal a internet, o que é afinal esta ideia de rede em que nós estamos hoje submersos e às vezes até presos.
Obrigado, Ana, por essa introdução. Muito obrigado pelas palavras e por esse convite. Esse convite acho que significa muito para mim e para a gente nesse momento de isolamento social, né? E acho que tem muito a ver com o tema que você traz aqui para esse podcast, ou seja, falar sobre essas questões do online, falar sobre a questão do on-site, né? O que é que significa isso hoje, mais do que nunca, né? As atenções todas voltadas para a internet, né? Esse lugar misterioso ainda para muita gente, que por muito tempo foi tão demonizado como um lugar assim de insegurança e de descredibilidade, né? Eu sempre lembro de situações de pessoas que tentam, de certa forma, colocar peso muito negativo em relação às questões que surgem da internet. E do ponto de vista histórico, né? Se eu fosse contar uma história da internet, é muito interessante lembrar o contexto de surgimento disso que a gente chama de internet, né? Isso remonta a décadas atrás, né? Isso tem início na década de 50, nos Estados Unidos principalmente, que surge de uma questão de disputa bélica entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, né? Ou seja, esse artefato que nós hoje utilizamos para ter uma aproximação social e humanização das nossas relações hoje em tempos de pandemia, é engraçado pensar de como que ele foi criado num universo a partir de um contexto de disputas bélicas. A internet basicamente vem daí e tem o seu surgimento especificamente no âmbito doméstico a partir da década de 90, né? Quando as empresas de telecomunicação vão criar formas de manter a comunicação entre as pessoas. E é tão engraçado, eu estava te contando nas nossas conversas anteriores sobre o conceito de online, né? Que basicamente é isso. A nossa tradução para o português, ela não funcionou, a gente continua usando o termo, mas em termos básicos significa estar em linha, né? Ou seja, utilizando esse conceito da linha telefônica, né? A linha telefônica é esse lugar ainda que consegue conectar as pessoas através das informações. E foi daí que surgiu essa ideia. De online.
Isso parece-me sempre muito interessante, porque eu, quando comecei a pensar no online e do on-site, para mim o on-site sempre foi uma coisa muito óbvia. No âmbito da programação do Walk and Talk e no âmbito que estamos agora da questão pandémica, tem de haver, ou seja, tinha de haver uma diferenciação do que seria a programação na internet e a programação no espaço. E isso fez-me refletir como esta necessidade de, por exemplo, dizer on-site, não é? Que neste caso significa, estar num lugar físico, mas como a internet, como todas as outras tecnologias, e é interessante a analogia bélica, que fizeste antes, porque muitas das tecnologias que nós temos, desde a máquina fotográfica, até outras, também têm esta analogia bélica, não é por acaso que
Sim,
nós
sim.
disparamos a máquina, não é?
Exato.
E que existe, ou seja, isso também é muito estudado, a tecnologia de comunicação e de captação de imagens e também de som está muito ligada à tecnologia bélica, que é durante a guerra que se desenvolvem. Maioritariamente, mas estes conceitos de online e on-site, o online explicaste-me tu nesta relação com a linha telefónica e o on-site para mim era importante. Porque é que ainda na internet nós continuamos a chamar sites às páginas que visitamos? E sempre me pareceu que era uma questão de uma necessidade de identificar estas páginas com sítios, das pessoas terem uma ideia de pertença e de
Exato.
participação nesses sítios. E isto interessava-me imenso, o léxico e as palavras, de onde é que de repente surgiam palavras que nos pareciam novas, mas eram palavras antigas que nos remetiam para realidades que nós já conhecíamos, só as adaptámos a um outro contexto.
O que acontece é que, para dar sentido ao que se realiza através da internet, a gente criou muitas metáforas para entender mais ou menos como é que funciona do ponto de vista tecnológico, né? E a metáfora do site, a metáfora do lugar, a ideia de presença e a própria metáfora de rede, que é essa tradução de internet, né? É uma rede interligada, o net de rede e o inter de mesmo de rede interconectada. A tradução para o português seria assim. E essa metáfora de rede, ela não nasce na internet, né? A ideia de rede, ela pré-existe, ou seja, o conceito ele é criado, sei lá, décadas atrás, quando começaram as primeiras criações das redes ferroviárias, as primeiras redes de estradas, é quando os meios de comunicação são criados não nesse sentido moderno que a gente conhece, ou seja, uma estrada ela é criada para criar uma comunicação entre um espaço e outro. A criação das pontes também foram criadas nesse sentido, de interligar um lugar a outro, ou seja, melhorar o movimento e a circulação, tanto das coisas quanto das pessoas. Então, ou seja, esse conceito de rede, ele é recuperado para a gente ter a ideia de como é que funciona, então, essa rede que é interconectada do ponto de vista das telecomunicações. E essa relação com as metáforas, ela foi muito puxada para o ambiente digital, acho que até por uma questão de compreensão do que significa estar utilizando aquele recurso. Porque é um recurso que puxa muito pela interatividade, puxa muito pelo contato entre pessoas. Ou a gente pode falar, por exemplo, em redes de pesca, redes ferroviárias, redes aéreas, redes de estradas, ou seja, essa palavra não pertence ao universo da internet. Junto com ela, vem outras palavras como a ideia de presença, né? Como a ideia de lugar. Ou seja, o site é um lugar. E acho que para poder nos aproximar e retirar um pouco do hermetismo que a tecnologia tem muito, né, que é um nicho muito específico para pessoas que trabalham com temas, digamos, mais complexos, coisas mais ligadas à matemática, essa metaforização da nossa relação com a internet passa por uma tradução, né, um lexo próprio, para poder a gente compreender e entender o que se passa na nossa, no nosso consumo, na nossa utilização da internet. O conceito de site, eu entendo que foi criado nesse sentido, para você estabelecer um espaço, né, estabelecer um lugar de armazenamento de informação, e junto com essa ideia de lugar, você também tem a ideia de presença, né? Como é que nós manifestamos a nossa presença dentro da internet, né? O e-mail é uma criação que dá início a essa ideia de... É um exemplo de presença dentro da internet, né?
Que, mais uma vez, recordo, não é uma palavra pré-existente.
Exatamente.
Temos sempre a referência do mundo material ou do mundo pré-existente para que possamos sempre... Ou seja... E agora ia aqui trazer um bocadinho, se calhar, de não é de curto-circuito, mas esta ideia do online e do on-site, desde o surgimento da internet, ou pelo menos da sua normalização, que nós não conseguimos viver fora do online e do on-site, ou seja, não existe o fora da internet, não existe o estar só no espaço físico ou só no espaço da internet. Estamos sempre nos dois espaços ao mesmo tempo,
sim,
certo?
Sim, sim. Isso é uma coisa nova, porque por muito tempo houve uma tentativa, principalmente no meio acadêmico, de fazer uma separação entre conceitos, né? Porque no mundo acadêmico existe essa disputa de conceitos, né? E de estabilização de conceitos. E os conceitos dentro do campo da internet, dentro do campo dos estudos da internet, eles são muito ambíguos. Até hoje eles são ambíguos. Então, ele gerou muita discussão, por exemplo, em relação à realidade virtual e à realidade que é chamada física. Essa tentativa de separar realidade de virtualidade e trouxe para muitas pessoas e para o próprio mundo acadêmico uma confusão de tentar dizer que as realidades virtuais não são reais. E isso causa uma confusão, porque uma coisa virtual não necessariamente quer dizer que ela seja irreal. Ela existe, mas existe dentro de um campo específico, ou seja, o meu pensamento, aquilo que passa pela minha mente agora, é um pensamento virtual, né? Ou seja, eu não tenho materialidade do meu pensamento, mas isso não implica dizer que ele é irreal. E isso foi muito complicado. Hoje você consegue ter um debate assim, mais ameno sobre a questão dessa compreensão, né? Vários estudiosos da área da psicologia social, principalmente, trabalharam com esse tema, tentando estabelecer essa relação de irreal, real, virtual, real. Ou seja, o que acontece na internet é tudo perpassado pela imaginação, ou seja, a informação que circula, ela não é material, não é um bem físico, é um bem imaterial, um bem informacional, mas que dá sentido para a nossa existência.
Rede de estradas, redes ferroviárias, rede aérea, redes de pesca, redes sociais. A palavra rede faz parte do nosso léxico cotidiano. pensada de modo análogo, ela, ao invés de designar apenas um conjunto de fios entrelaçados por inúmeros nós, elaborado como arma de caça, passou a designar formas representativas das relações sociais. A rede é rizoma, mas também é armadilha. É por aí que se forma a ideia de internet, que traduzido significa rede interconectada.
Eu, por acaso, uma das coisas que gostava de falar é como é que, de repente, a cultura popular, e estou a falar desde a música ao cinema, até aquilo que são as telenovelas, a tudo isso, a partir de determinada altura, era impossível haver qualquer tipo de trama que não envolvesse a internet. Desde filmes à volta dos filmes que passavam por receber ou não aquele e-mail através das conversas a partir das redes sociais, através de... E nós já falámos sobre esta música, aquela música muito antiga, que se começa a falar das relações amorosas, ou seja, não é possível, por exemplo, falar das relações amorosas se elas não tiverem a acontecer na internet também.
Sim.
Ou até discussões, imagine, entre casais ou entre pessoas, porque não há interação suficiente na internet. E não sei se nós falámos no outro dia, se lembras daquela música, que aliás é uma música brasileira, em que dizia, a música já tem bastantes anos, que a zanga era tão grande que dizia: eu vou-te delatar, te excluir do meu Orkut, eu vou-te bloquear do MSN, e que... em que se podia haver, ou seja, o que era a importância destas redes, ou seja, o terminar significava que a relação ia acabar no online, o que mostra como estas coisas são reais, não
exatamente.
São, mostram como têm, por exemplo, têm uma performatividade, têm uma efetividade no mundo dos afetos,
exato,
na vida sentimental, como têm, nós sabemos, na vida do trabalho e em tudo isso. E se calhar agora a situação da pandemia e do confinamento, que obrigou a nós estarmos num espaço físico, que é um espaço realmente mais fechado, e a termos que estar perante, recorrer mais vezes ou recorrer mais tempo, estou a falar do teletrabalho, da escola à distância, a tudo isso, trouxe outra vez estas questões para discussão, mas se calhar estas questões sempre lá tiveram, não estavam, era tão presentes porque não faziam parte do cotidiano e não se calhar involucravam-se nesta parte talvez da vida sentimental, mas se calhar nas questões do trabalho aconteciam fora de casa e agora entraram para dentro de casa também.
Eu acho que a internet é muito reflexo da nossa própria relação social uns com os outros, como eu disse no início. Como ela tem essa característica rizomática, essa característica de rede, essa característica que puxa pela relação social e a conexão, ou seja, essa ideia de estar conectado, fala muito da nossa vida enquanto pessoa que precisa de estar com o outro e precisa manter uma relação de comunicação, né? Quando eu falo comunicação, nós não devemos pensar apenas em relação aos veículos de comunicação, né? Como a internet, ela coloca pessoas em interação, em comunicação, durante muito tempo, se você quiser, durante 24 horas. E acho que isso, essa descoberta ou essa popularização cada vez mais da utilização da internet como ponto de encontro de pessoas, ou seja, ela não é utilizada mais apenas como um espaço de consumo de informação, de consumo de notícias ou de espaço de compra e venda de produtos, mas ela começa a se tornar um espaço de interação social muito mais forte do que anteriormente era usada como um lugar de pesquisa, um lugar de... era como se fosse uma biblioteca, né? O fenômeno das redes sociais, ele é consideravelmente novo. E isso acho que representa muito uma ansiedade que nós temos de manter essa comunicação, que nós aprendemos, obviamente, né, durante o nosso período de socialização, dessa importância de estar um com o outro. Ainda que esse contato seja mediado por uma máquina ou que seja mediado por essa ideia de trocas informacionais. E, obviamente, que isso repercute na nossa afetividade, no nosso modo de amar, o nosso modo de desejar as pessoas. Por quê? Porque a internet, ela não permite... E eu gostaria de falar mais à frente, a gente vai falar sobre essa questão do Flannery, que a internet ela não permite anonimato, né? O anonimato na internet ele acabou se constituindo uma coisa negativa. É preciso ter aquilo que eu disse no início, uma presença e uma identidade. Você precisa existir lá dentro. A própria arquitetura da internet foi criada para não permitir o anonimato. Ou seja, quando o seu IP, aquela ideia do IP, ela foi inserida dentro da arquitetura da internet para identificar computadores. E os computadores são utilizados por pessoas, geralmente... na sua maioria dos casos, por pessoas, e é possível você encontrar alguém buscando pelo seu IP, ou seja, aquela ideia de rastro digital. Então, isso é um conceito muito interessante de pensar, de como que a identidade ela é importante dentro da internet, ou seja, eu preciso manifestar a minha presença. E se eu existo dentro da internet, eu vou existir junto com toda a minha afetividade. Não tem como eu existir lá dentro como um pedaço de mim. Né? Obviamente que eu vou transportar minha identidade, os meus afetos, os meus gostos, os meus likes para aquele universo. Né? Ou seja, eu tento transportar toda a minha experiência de pessoa para dentro daquele universo. E óbvio que essa ideia de terminar o namoro, da vigilância entre os namorados, entre os casais, né? Isso acontece. Quantas vezes a gente não ouve história da pessoa que pegou o telefone e leu as mensagens que o outro estava mandando pelo WhatsApp ou, sei lá, por e-mail. E isso é um motivo, né, de término de namoro. Ou essa ideia de excluir a pessoa, né, da sua rede social, como se ela estivesse fazendo o ato mesmo de romper uma relação física com aquela pessoa. Isso repercute muito no nosso imaginário enquanto pessoa, porque, como eu disse, nós não entramos numa irrealidade, numa coisa que é completamente ilusória. É uma verdade aquilo, nós experimentamos aquilo, nós temos... Nós manifestamos os nossos sentimentos e acho que por isso ela se torna muito real, né?
Sim, eu acho que na verdade há uma... É um bocadinho, às vezes, como as pessoas falam sobre a arte, não é? Não é por arte, às vezes, ser imaginada que ela é imaginária.
Exato.
Ela tem consequências muito reais na vida das pessoas. Ou seja, há uma produção de realidade que é muito forte. Existem consequências daquilo que se faz. Mesmo que às vezes pareça que ainda há apenas uma representação de alguma coisa e que é uma coisa sem relação ao mundo material, agora, aquilo que é a nossa vida online, ou aquilo que é aquilo que nós representamos, as imagens, e quando digo imagens digo em sentido lato, que podem ser textos, tudo aquilo, ou seja, as nossas identidades que nós passamos através destes veículos que são variados, têm consequências no mundo real, não é? Uhum. Nós temos pessoas que existem ou se tornam populares
no
através
mundo real,
de...
não, só tem um mundo.
É verdade.
Não tem outro mundo. O mundo é real. Ou seja, tem um mundo que a gente se manifesta através da internet e tem outros mundos. A gente tem muitos mundos, mas todos são reais.
Todos são reais. Nesta questão de ter uma efetividade mundo material.
Talvez a palavra virtual ajude a compreender, porque o virtual é uma palavra para aproximar de uma realidade material. É mais ou menos isso. Ela não chega a ser material, é uma aproximação, ou seja, a ideia de virtual, né? O que eu sinto por você, a minha amizade que eu tenho por você, ela é virtual, eu não consigo materializar ela agora.
É a questão do tangível e do intangível, é tentar passar,
exatamente,
e do concreto e do abstrato, não é? Passamos sempre por esta dicotomia, e é o que eu sinto muito quando se fala de internet, é desta questão da dicotomia. E de outra coisa que tu falavas que me parece aqui também ser importante e trazer agora, neste momento pandémico, que é... A internet é neste momento, agora que temos todos medos, ansiedades, pandemia, temos medo do vírus, que é uma palavra que eu acho que nós também temos que explorar um bocadinho, porque, mais uma vez, é uma palavra que foi adotada...
Foi trazida, né, de outro contexto.
De outro contexto para a realidade informática e da internet. mas este espaço de acharmos que a internet é um espaço muito parecido àquilo que é o espaço físico, tanto em termos de vigilância,
exato,
tanto em termos da vigilância que se exerce, como de segurança ou falta dela. Ou como, quais é que são as diferenças maiores que existem aqui, ou, e se houve diferenças, houve coisas que se notaram ao nível da pandemia?
É, a internet, ela é um campo muito ambíguo de tradução, de interpretação e até de utilização. É um lugar, é um meio de comunicação muito polissêmico e que gera muitas interpretações, e podem ser interpretações positivas como negativas, e também posições talvez neutras. Embora eu acredito que a internet não seja de forma alguma neutra, mas essas interpretações e dessas ambiguidades trazem, devem ser vistas à luz da sua origem, como eu disse no início. A internet foi criada de forma a controlar a troca de informação e de proteger informações que eram trocadas entre os militares norte-americanos para preservar aquela informação de espiões da União Soviética. Essa era a ideia, era criar um meio que aguentasse grandes volumes de informação, era um veículo de comunicação que conseguisse suportar grandes volumes de informação, e que essas informações fossem blindadas, que essas informações fossem trocadas por uma rede, mas fossem blindadas e protegidas. Ou seja, toda a arquitetura da internet foi criada de forma a ser controlada. O fluxo de informação que acontece de um ponto a outro, de entre os vários pontos que estão ali conectados. Isso é muito importante a gente deixar claro na nossa conversa, porque essa palavra controle vai trazer outras manifestações de contestação dentro do próprio meio e de contestação da própria arquitetura da internet. Nós não podemos ser ingênuos de não pensar que a internet, ela é um meio que, embora utilize estruturas públicas, é controlado por empresas privadas, ou seja, as grandes empresas de telecomunicação é que comandam toda a arquitetura dessa internet. Né? No mundo existem, se não me engano, 13 servidores espalhados em vários pontos do globo, e esses 13 gigantes com servidores é que armazenam as informações e que permitem que elas sejam trocadas. É uma estrutura pública, mas é utilizada por empresas privadas, são empresas de telecomunicação. E essa ideia de controle, ela cria dentro da internet espaços de ruptura, espaços de subversão, porque ninguém gosta dessa palavra, né? Ninguém que entende a sua modernidade como um tempo de liberdade, essa luta por liberdade, luta por uma democracia real e por aí afora. Quando a gente pensa na história da internet, infelizmente a gente não vê uma relação direta com o tema da liberdade. Né? Nenhuma liberdade na internet existe de fato, porque toda a nossa interação, ela é controlada, porque o artefato foi criado assim. A arquitetura da internet foi criada assim.
Arte contemporânea. A arte contemporânea deve ser entendida não só enquanto intervalo cronológico de produções artísticas datadas, mas como um sistema discursivo dependente das macrodinâmicas atuais. Globalização, localização, falência de metanarrativas, condição pós-colonial, instabilidade identitária, entre outras. E assume-se como um meio privilegiado para se observar a instabilidade do presente. A arte contemporânea, mediada pelos fluxos globais e locais, assume-se como contaminada e enormemente permeável, equacionando-se as questões de identidade como híbridas e resultantes do contacto com lugares, culturas e criações diversos. Mas realmente o controlo e acho que a falta de conhecimento desta arquitetura e às vezes não saber o modo como estamos a ser controlados, o que acontece às vezes no on-site, ou seja, quando não se está só na internet, quando se está num mundo que não é o mundo virtual, esse controlo é exercido da mesma maneira, só que somos levados a acreditar que ele não está a acontecer.
Sim, sim,
claro,
sim.
Que de formas muito distintas, em países distintos, mas o controlo que está a acontecer, primeiro porque não há separação entre o online e o on-site, não é? Normalmente nós fazemos acompanhar dos nossos dispositivos móveis.
Exato.
Ou estamos a pagar alguma coisa com um cartão multibanco que está ligado pela internet, que sabe onde é que nós estamos, ou seja, não há maneira de fazer um desmembramento entre o online e o on-site, porque é muito difícil nós não estarmos online na linha ou ligados a um site em qualquer momento. Por outro lado, esta arquitetura do controle, não é? Isto também já é teoricamente a própria arquitetura de qualquer espaço.
Exatamente.
Ele está sempre feito para nos controlar e para controlar a arquitetura das cidades, diz-nos por onde é que nós temos de andar. Nós temos de andar, se formos espiões, temos de andar no passeio.
Exatamente.
Se estivermos num carro, temos de circular por um lado ou pelo outro.
É.
Ou seja, isto, as coisas são, apesar de existirem diferenças, os modelos, houve um decalque de um modelo para o outro. Aquilo que me parece também bastante interessante pensar foi que uma outra das coisas que nas nossas conversas surgiu e que foi uma epifania assim total de, naquele momento, que foi: nós realmente estivemos, aqueles que tivemos o privilégio de poder estar, fechados em casa durante o estado de emergência durante bastante tempo. Houve bastantes preocupações que surgiram nesse momento, com tanto com o fecho das coisas, com o facto de nós estarmos parados, estarmos fechados e estarmos no mesmo sítio.
Uhum.
Aliás, havia até o conceito, que creio que era, de passeios higiênicos.
Exato.
Que eram possíveis durante o estado de emergência, que serviriam para contrariar esta palavra que é muito mal vista, que é a palavra de sedentarismo.
Uhum.
Em que as pessoas ficaram no mesmo sítio. Até hoje, sai uma notícia ontem ou anteontem sobre o problema do sedentarismo.
Uhum.
Como estamos mais sedentários. E nas nossas conversas tu falas-me de uma coisa que é realmente impressionante, é como, apesar de nós estarmos confinados ou fechados às nossas casas, muitas vezes neste período, mas termos um acesso que nós achamos que é aberto na internet, nós acabamos por, de alguma maneira, quase acabamos por nos autorregular, porque existe toda essa estrutura de controlo, e de nós frequentarmos quase sempre os mesmos sítios.
É.
Eu fiz uma autoanálise. E é verdade, apesar de eu indo usar muito a internet para pesquisa, porque dou aulas e porque tenho de fazer, portanto, haver um bocadinho mais de expansão, mas a verdade é que, invariavelmente, eu vou ao Facebook, eu vou ao Instagram, eu vou ao meu e-mail todos os dias. E essa frequência dos mesmos espaços e esta falta de trajetórias e de caminhos mais alargados foi uma coisa que foi mesmo uma iluminação, porque além do sedentarismo que nós temos de ficar nas nossas casas, existe também um sedentarismo digital.
Mas eu vou falar antes da questão do vírus, para poder continuar aquele raciocínio. Como eu disse, a ideia de vírus dentro da internet, ela entra por duas formas. Tanto no sentido de corrupção, né, de um meio que supostamente era perfeitamente seguro, né, ou seja, ele chega com a ideia de confronto com essa estrutura de segurança, porque foi os esquemas bélicos são criados assim, você sabe muito bem disso, tem certeza que você sabe mais do que isso, do que eu, de que os esquemas bélicos têm essa utopia de segurança à volta, né? Todos os instrumentos bélicos são criados assim, com a desculpa de manter uma segurança, e a internet foi criada nesse sentido também. E quando o vírus chega, quando o primeiro vírus chega em 86, foi o primeiro vírus que foi lançado para destruir alguns programas, ele chega com essa conotação de confronto com esse esquema de segurança, ou seja, tem essa relação com a ruptura de um esquema muito seguro. Ou seja, nós estamos com uma estrutura forte, uma arquitetura protegida e blindada, e nada vai nos atingir. Ou seja, o vírus, ele chega nesse sentido. Por outro lado, o vírus também chega para desencadear um outro comércio, um outro ramo de ganhar dinheiro. Ou seja, essa ideia de criar inseguranças faz com que outras pessoas consumam produtos para manter de novo essa insegurança. Ou seja, essa ideia de manter um computador imune a um vírus, ela tem uma relação comercial, embora tenha essa característica de ruptura, ela mantém uma conotação ainda de muito comércio. Ou seja, eu crio um vírus para destruir o seu computador ou destruir um programa no seu computador para que eu possa vender o quê? Um antivírus. E essa relação a gente encontra na história da nossa humanidade, das questões das doenças e por aí afora, que é trazido para o universo da tecnologia novamente para outra vez nos ajudar a compreender como é que funciona. As metáforas voltam outra vez para nos ajudar a compreender. E acho que tem nesse momento de pandemia, tem uma conexão muito bonita, mas muito aterrorizadora, no sentido de que nós temos falado do vírus, desse vírus que nós vivemos hoje, confrontar com a nossa ideia de segurança outra vez, ou seja, nós não estávamos preparados para lidar com isso, imaginando que o nosso sistema era forte o suficiente, o nosso sistema tanto de saúde pública quanto o nosso sistema do próprio corpo, né, enquanto estrutura fisiológica, que nós já teríamos condições de combater esse vírus, o que não é verdade, infelizmente, ou seja, a luta pela busca de uma cura por esse antivírus tem uma conotação positiva, mas obviamente que vai ter uma conotação extremamente comercial, que nós sabemos que vai acontecer. Ou seja, acho que essa relação de vírus, de pandemia, traz essa questão da nossa ilusão como segurança. Ou seja, a internet, por mais que ela seja um ambiente de controle, ela não é uma estrutura que garante segurança para os cidadãos, é verdade, porque o controle excessivo pode trazer essa diminuição da nossa liberdade, desse conceito de liberdade. E quando você fala que na rua nós temos também uma ideia imaginária de segurança, de que não é possível fugir desses esquemas de vigilância, eu concordo em muitas partes, mas acredito que a rua ainda ela tem uma característica de fuga. Embora tenha cada vez mais espaços de contenção, espaços de vigilância, a instalação de câmeras de vigilância nas ruas, elas tentam fazer esse esquema ser mais forte, eu acredito que a rua ela consegue ainda preservar essa ideia de anonimato entre as pessoas. Por exemplo, eu vou te dar alguns exemplos que a internet não permite anonimato, mas que a rua permite. Quando você vai... Uma coisa simples do nosso cotidiano. Quando você vai assistir um filme e você paga com dinheiro o seu bilhete, ninguém te pede identificação. Você entra, assiste o seu filme, sai e vai embora para casa. Você é uma pessoa anônima, concorda?
Sim, mas está sempre a ser filmado.
Ah, sim. Imaginando que esse cenário... Imagine um cenário antes dessa... Dessa vigilância. É possível escapar. Na internet, nem essa situação você consegue fazer. É impossível realizar uma coisa nos moldes comuns sem identificação, a não ser que você use recursos que te mantenham mais anonimato, use um browser que te proteja, escolha algum tipo de anonimato. A rua ainda você consegue escapar, você consegue criar mecanismos que você foge um pouco desse esquema. Embora hoje em dia seja cada vez mais difícil escapar dos esquemas de vigilância. E junto com essa vigilância, que pode ser estatal, essa vigilância em prol de uma segurança, eu acho que vem junto também uma vigilância que foi até conceitualizada, que é chamada uma vigilância distribuída, ou seja, é a vigilância que a gente faz entre nós.
Ou seja, já o Foucault falava disso, que éramos nós próprios que acabaríamos por estar a vigiar uns aos outros.
Exatamente. E isso acontece na internet, né? Quantas vezes nós não vamos lá ver o perfil de fulano de tal para ver quem ele é? A gente busca informação sobre o outro para validar a sua identidade enquanto pessoa íntegra. E a gente faz essa vigilância ali dentro, checando a veracidade de informações. Ou seja, acho que isso mistura muito as questões, né? Pode ser benéfico para um lado, mas acho que é mesmo, às vezes, perigoso, porque autoriza uma vigilância constante, e essa vigilância é, novamente, uma tentativa de manter essa ideia de segurança, né? Que acho que é uma armadilha. É impossível você se sentir segurança a 100%. Você pode ter aproximações de se sentir seguro. Pensando na pandemia agora, as paranoias em relação à segurança, elas são gigantescas, têm gerado, acho que, vários problemas mentais, inclusive, sobre isso. Você não sabe até que ponto você está protegido ou não, até que ponto essa proteção é eficaz ou não. Ou seja, a imunidade, ela é realidade, ela vai ser realidade um dia. Isso, eu acho que tem a ver muito com esses processos que nós fomos aprendendo de manter tudo em vigilância e manter tudo num certo controle.
Exatamente. E por isso é que aqui surge outra questão, porque existe este vício, não é, do controle, este vício também do melhoramento constante, não é? Nós estamos quase sempre a fazer upgrade na internet. Temos também esta questão da perfeição e de ser possível ter uma versão a mais recente, de ter uma coisa melhor e de estarmos seguros. Muito antes da pandemia, eu assisti a uma conferência do Arjun Appadurai, que ele disse uma coisa incrível sobre o sistema capitalista e como é que o sistema capitalista se regia todo pela segurança, desde os antivírus do computador aos seguros de saúde. Uhum. Portanto, havia uma arquitetura constante de criar momentos de insegurança, a possibilidade de segurança, e que essa possibilidade de segurança se conseguia através da compra. E que é assim que o sistema capitalista acabava por se manter sempre e de se ir alimentando. Ao mesmo tempo que se conseguia essa segurança, conseguia-se a segurança melhor. E conseguia-se sempre, lá está, o upgrade. Uhum. Ia-se conseguir, agora tem-se isto, mas vai conseguir uma versão melhor. Nos nossos próprios dispositivos móveis, nós somos confrontados com isto constantemente. Vamos ter uma versão melhor, sempre que isso. Vai ser cada vez mais segura. Vai colmatar as falhas que houve antes. Nós vamos conseguir ter uma coisa melhor. Portanto, temos também esta criação de uma ilusão do lugar seguro. Exato. A ilusão do lugar perfeito e esta ilusão de que isto pode acontecer e que nós próprios fazemos com que sejamos mais exigentes connosco. Mas isto leva-me a colocar aqui uma questão, voltando à questão do vírus. Vírus. A palavra vírus vem do latim virus, em que significava veneno ou toxina, e refere-se a agentes infecciosos que normalmente se instalam em organismos humanos e não humanos, podendo causar danos, maiores ou menores, dependendo da sua capacidade viral. Se o uso do termo vírus se normalizou na sua relação com as ciências médicas, ele foi depois transposto para outras realidades como a informática e a internet, para designar softwares malignos que infectam dispositivos ou sistemas e se tentam depois espalhar para outros computadores e aparelhos. Os vírus que começaram, esse vírus começou por existir em 86, ainda dentro desta realidade de furar o esquema bélico, e depois entrou neste esquema do capital, do vilão e do herói, da compra e o que é que combate o quê, sempre nesta lógica. Até que ponto é que os vírus não representam também hoje, e sabemos que sim, modos de subversão e de resistência à arquitetura de segurança da rede. Porque os vírus, ou seja, há alguns vírus que são subversivos, que são uma resistência a esta arquitetura. Porque hoje em dia, mesmo desde há poucos dias, desde o início da pandemia, que utilizar a palavra vírus ou viral, que antes até era uma coisa boa, isto vai se tornar viral, ou seja, vai se tornar famoso, vai se tornar uma coisa que toda a gente vai ver. Exato. Neste momento é uma palavra que é um bocadinho perigosa de usar, não é? Proibida. Uma palavra que era, oh meu Deus, vai ser viral, uma coisa que se dizia assim, de uma maneira constante. Mas esta ideia do vírus como subversão existe?
Ela pode ser interpretada assim. O vírus pode ser interpretado como esse elemento de confronto e de subversão. Embora tenha sido cooptado por pessoas que querem fazer dinheiro criando vírus para poderem criar antivírus. Eu acho também que as próprias empresas de informática, elas utilizam isso como mais-valia. Um exemplo é a Apple, que consegue, ninguém sabe como, ou sabe, mas não fala, se proteger ou se blindar dessa relação com o vírus. Os sistemas que utilizam o Windows como sistema principal são muito mais atacados. Obviamente que isso tem a ver com o consumo. Enquanto a Apple coloca preços altíssimos nos seus equipamentos e os equipamentos que utilizam o Windows têm um preço mais baixo, por isso conseguem penetrar um número muito maior de pessoas, de consumidores, obviamente, se eu sou fabricante de um vírus, eu vou dedicar a minha experiência de fabricar vírus para atacar um sistema que é muito mais popularizado que o outro. Ou seja, o Windows, como ele é muito mais popular no mundo do que o sistema da Apple, os vírus concentram-se muito em explorar esse tipo de sistema, né? Isso acontece, é uma coisa simples e qualquer pessoa consegue identificar isso. Eu acho que hoje o vírus, infelizmente, tem essa relação muito ligada ao comércio, né? A como é que ele vai reproduzir uma forma financeira, confrontando o próprio sistema capitalista digital. Ou seja, óbvio que tem essa relação de disputa de poder entre quem fabrica um vírus e quem combate o vírus. Às vezes pode ser até mesmo quem criou o vírus introduziu o antivírus, né? Tem essa relação toda comercial que não deixa de ser uma briga, né? Obviamente, de disputa entre empresas de telecomunicação, entre empresas de informática e entre os próprios criadores do vírus.
Mas como é que isto se relaciona depois com conceitos como o de pirataria ou este conceito de que nós falamos dos hackers e de tudo isso, que é este ataque à arquitetura da internet que tenta, de alguma maneira, quando tu dizes há bocado que achas que no espaço físico ainda há alguns lugares de fuga e que é possível manter determinadas coisas. E na internet não existe. A pirataria não é também isso. De que forma é que ela se exerce? Porque eu sei que este é um dos campos da tua especialidade. Eu tenho imensa curiosidade em tentar perceber, porque sempre achei que isto podia ser aqui também uma coisa que é vista, uma palavra que é vista como uma conotação negativa na maior parte dos casos, mas que há uma resistência a este sistema que acaba por nos controlar.
E isso acho que tem uma repercussão muito forte dentro do campo da cultura, né? A pirataria dentro do campo da cultura foi muito demonizada por muito tempo como uma culpada de retirar dinheiro de muitos artistas, principalmente os que trabalham com música, com cinema, com imagens. E a ideia de pirataria digital, ela é uma ideia subversiva, obviamente, e novamente de ruptura, mas é também ambígua. Ela é muito ambígua no sentido da interpretação. Porque o pirata é aquela imagem, é aquela figura emblemática de que sempre está na esquina, sempre está no meio do caminho, na zona neutra, esperando uma oportunidade de ganhar algum benefício próprio para si, mas sempre através do roubo, que era assim que era considerado, de grandes fortunas, de grandes impérios, de muito dinheiro. Né? O pirata sempre concentrava o seu trabalho em atacar grandes conglomerados e impérios. É assim que a história da pirataria foi sendo formada. A transposição dessa imagem, dessa pessoa do mar para dentro da internet, chega nessa relação de confronto, outra vez, são palavras-chave, contra os conglomerados, contra os monopólios da informação, contra os monopólios da cultura, contra a falta de acesso de modo horizontal à informação e aos bens culturais que foram transpostos para a internet, né? Nomeadamente a questão dos filmes, a questão da música. E a conotação negativa, ela é obviamente colocada por quem se sente mais afetado nessa história toda, ou seja, as grandes empresas. Né? São as empresas que, obviamente, são atacadas, de certa forma, que vão tentar trazer essa interpretação negativa. Mas uma parte da população entende que é através da pirataria que muitas pessoas conseguem e conseguiram ter acesso à música, ao cinema, à fotografia. Hoje, nós vemos que a indústria da música, a indústria do cinema, conseguiu dar a volta. É, né? Muito interessante ver como o sistema de streaming conseguiu mudar toda a história da pirataria dentro da internet. Aquela ameaça que foi, sei lá, 10 anos atrás, hoje ela foi transformada numa forma de ganhar dinheiro muito eficaz. Todo mundo consome Spotify, todo mundo consome Netflix, né, que são sistemas de streaming que permitem um acesso mais generalizado e protegem, de certa forma, contra a questão da pirataria. Eu acho que a pirataria, ela depende mesmo do ponto de vista da ótica de quem está fazendo, ou seja, a pirataria pode ser vista como um bem, né, para quem não tem acesso, porque nós temos que lembrar que o acesso à internet hoje, ele não chega a 60% da população mundial, ou seja, não são todas as pessoas que têm acesso à internet, né? Não é a população mundial toda, são cerca de 4 bilhões, a população mundial hoje é 7 bilhões e por aí afora, mas não é a população inteira que tem. São, como eu disse, cerca de 60% tem acesso à internet. Obviamente que esse acesso ele pode ser multiplicado através, imagina, você tem um computador e 10 pessoas utilizam aquele computador, mas em termos técnicos, em termos de acesso individual, não é a população inteira. E a internet, o que ela faz, ela tenta disseminar a informação como um bem comum. Por quê? Quem se considera pirata, porque ainda existem pessoas que se consideram pirata informático, acreditam que a informação dentro da internet é um bem público. E como o bem público não pode ser privatizado. Se a informação é uma coisa imaterial, como é que eu vou privatizar uma coisa que ela não é material? É diferente, por exemplo, de você ter uma casa e falar com ela, e falar assim: essa casa é minha, ela é minha propriedade, ela é um bem físico e eu tenho como proteger ela, vou colocar guardas, vou colocar cerca elétrica, vou colocar sistemas de vigilância. Quando você pega uma música, que é um bem material, que é aquela coisa, ele é um bem virtual, e transporta ele para um veículo, que é um veículo completamente descontrolado no sentido rizomático. Tem vários pontos e vários nós de circulação daquela informação. Quando eu coloco aquilo ali dentro da internet, como é que eu vou fazer para controlar aquilo? Qual sistema eu vou criar para controlar um bem que não é material? A única forma é criando uma lei chamada de lei de copyright ou lei de direitos autorais. As leis de direitos autorais foram criadas para proteger esses bens imateriais, que são impossíveis de controlar. E quando ela transporta para a internet, a briga toda acontece nesse nível, porque eu não consigo controlar uma coisa que se torna cópia no primeiro momento que ela entra ali dentro. Eu posso replicar aquilo muitas vezes, infinitamente.
Que é a lógica de vírus. outra vez, não é? Porque
exatamente.
Depois também tem esta forma viral de acontecer que já não se sabe qual é que é a fonte.
É isso mesmo. E do ponto de vista do capitalismo, é perfeito. Porque você otimiza, né, um produto em escalas gigantescas e minimiza a sua produção. Ou seja, você reduz os meios de produção e capitaliza aquilo de uma forma inacreditável, infinita. Você vende aquilo muitas vezes. É quando a pirataria entra, ela entra nesse sentido de tentar romper com essa cadeia produtiva de exploração de um bem, né, de uma forma global e infinita.
Por exemplo, mas quando falamos, porque depois obviamente que há questões associadas, porque nem tudo são grandes empresas, não é? Depois temos os filmes independentes, a música independente.
Exato.
Temos uma data de coisas que depois aqui acontecem, mas a verdade é que, como tu disseste muito bem, houve aqui na programação cultural e na curadoria o encontro de alternativas numa coisa que, por acaso, também eu acho que se funda num conceito, que também é um conceito com uma conotação maioritariamente negativa, que é o conceito de contrabando, que uma autora, que é a Irit Rogoff, aplica ao pensamento curatorial. E que ela diz exatamente, e eu acho que foi exatamente o que aconteceu com este reinventar-se das indústrias culturais e dos bens reprodutíveis tecnicamente culturais, nomeadamente a música e os filmes, e que conseguiram de alguma maneira recuperar através de estratégias múltiplas. Esta teoria da Irit Rogoff do contrabando como uma espécie de crítica incorporada para a curadoria, ela diz que às vezes havia um problema, não é? E o problema é que nós, e aqui voltamos à questão da trajetória, porque eu não te vou deixar fugir, tu não vais fugir, ou seja, não há trajetória de fuga possível para isto, aqui.
Trajetórias. A internet é um lugar de trajetórias, ou pelo menos era assim pensada. Se alguma vez ela foi considerada como o espaço infinito para a vagabundagem cibernética e o anonimato errante, hoje a monopolização dos percursos e dos likes monótonos que fazemos nas redes sociais coloca em questão os limites deste percurso. O que há para além do Facebook, do Instagram e do Twitter?
E é interessante como é esta questão do sedentarismo. Ela diz que na própria curadoria e no próprio pensamento nós percorremos sempre os mesmos caminhos. E aquilo que nós temos de encontrar são caminhos alternativos para encontrar novas formas de pensar e novas maneiras flexíveis de ser. E ela chama a isso contrabando, não é? Porque era o contrabando que acontecia sempre nestes caminhos que não eram os caminhos oficiais, nestas estradas que as pessoas tinham, nestes caminhos que as pessoas tinham de construir, de encontrar entre um sítio e o outro, que era regulado ou era controlado de alguma maneira, e criarem elas próprias novas trajetórias para poder fugir às arquiteturas de controle e a tudo isso. E eu acho que, como resposta, obviamente que estamos sempre neste jogo, não é? Entre a pirataria, os bens culturais, há sempre este jogo de, mas que é um bocadinho contrabandístico, não é? De ter que se encontrar sempre caminhos alternativos e novas trajetórias para se fazer isso, mas é como te disse, tu não tens trajetória possível, porque eu queria mesmo falar do sedentarismo digital, que falasses um bocadinho sobre este fim da trajetória, ou que poucas trajetórias é que nós temos na rede e como é que nós podemos recuperar, se calhar, esta ideia de flânerie, de passeio, e podemos ser nómadas ou podermos mexer mais na internet no momento em que se calhar nos podemos mexer menos neste outro espaço.
A metáfora da rede, a metáfora da navegação, né, ela é muito rica dentro da internet porque nos ajuda a compreender. Ou seja, a transposição do pirata, né, do por que chamar uma pessoa que transgride o sistema na internet do ponto de vista do dos bens culturais de pirata, né? Porque a internet tem essa característica de ser... ou tinha essa característica de ser um espaço navegável. Não é assim que a gente fala? Vou navegar na internet, né? O meu navegador no Brasil, a gente traduziu o browser de navegador. Ou seja, que é aquele lugar onde você digita lá o www e faz a sua navegação. Ou seja, a ideia do mar... é, e a ideia da pirataria tem essa relação com a internet, por isso o mar é um lugar considerado neutro, né? O mar, você não consegue colocar uma fronteira física no mar. É diferente de colocar uma barreira, né? Uma fronteira, ou um muro, o muro do Trump, você coloca ele ali no território. Mas o mar, ele é um... como você vai criar um muro fronteiriço dentro do mar? O que acontece é que existem as chamadas zonas de exploração econômica que foram criadas entre os estados, que são os limites que cada estado pode explorar dentro do mar. Ou seja, sei lá, 15 mil quilômetros depois do meu território, eu posso explorar aquele espaço do ponto de vista econômico. É meu. É uma convenção entre os países determina que aquele espaço é seu. As zonas que tem contato entre essas zonas protegidas são consideradas espaços neutros, que é o lugar onde você usa para transitar. Você imagina, um barco sai da zona econômica de Portugal e passa para o de Espanha. Esse lugar, a passagem de um para o outro, tem um espaço neutro, porque senão toda hora você tinha que pedir autorização para entrar, sair. Então tem um espaço que é o espaço neutro. É a mesma coisa o espaço aéreo. O espaço aéreo é um espaço imaginário, que a gente determina a convenção para poder controlar eles, né? No mar, os piratas, historicamente, operavam nessa zona neutra, porque era uma zona sem regulação. Porque era impossível regular, senão não existiria paz entre os estados, entre os países. A internet é a mesma coisa. É um espaço que, embora não seja neutro, ela nesse nível, ela permite formas de fuga desse controle. Ou seja, quando eu consigo replicar uma música infinitamente, ninguém consegue segurar aquilo mais. Ou seja, nesse sentido, a internet tem essa característica de ser um espaço com alguma neutralidade, né? Embora não seja completamente neutro. Então tem essa relação com a pirataria. Agora eu me perdi no raciocínio.
É a questão da trajetória. Como é que acabam as trajetórias, né, na internet?
O espaço da internet é considerado, então, um espaço de navegação, um espaço onde você pode transitar. Supostamente era essa a ideia que foi sendo criada na internet popular, digamos assim. Que isso é um conceito que é trazido para dentro do ambiente doméstico da internet, não foi criado com essa ideia no seu início, ou seja, quando o exército, quando as universidades utilizavam a internet no início, dos anos de 70 e da década de 80, a ideia era troca de informação, partilha de informação. Essa ideia de navegação, de criação de páginas, de website, onde você pode mostrar seu trabalho, mostrar um produto, vender alguma coisa, ela vem na década de 90 e cria mais força a partir dos anos 2000, quando a internet se populariza numa escala mais global. E a ideia de navegação e de trajetória era muito utilizada porque era uma coisa muito nova, ou seja, você tinha muita oferta, né, porque existia uma disputa de atenção, como é óbvio, do ponto de vista do consumo. A transposição para o comércio eletrônico era uma coisa muito importante porque você precisava de criar formas de consumo e formas de atenção. Por que eu vou comprar um produto naquela loja e não vou comprar na outra, sendo que eu tenho à disposição todas? Então você tinha que criar formas de chamar a atenção do consumidor e, obviamente, criando uma maior navegação e uma trajetória que não era linear. Eu pulava de um site, pulava de outro. A ideia de hiperlink vem daí. Ou seja, é uma ligação que sai daqui e me leva para outro. O clique, né, era a ideia de que eu poderia navegar trocando de lugar, trocando de espaço. Eu podia fazer essa navegação e ela podia se tornar uma coisa rica do ponto de vista tanto do consumo como também do consumo de informação. E essa questão da Flannery ela é muito, muito interessante você associar, porque houve alguns teóricos na área da comunicação e na área também dos estudos da internet tentando fazer uma associação com essa figura. De como que a internet permitia um deambular, permitia a pessoa uma contemplação daquelas informações todas, ou seja, não existia um espaço determinado onde eu ficaria fixo em consumir uma informação. E tinha uma relação muito interessante porque essa multiplicidade de informação dentro da internet representava aquela característica da multidão, que era um espaço onde o Flaner se sentia à vontade, porque era na multidão que ele se tornava anônimo. Ou seja, dentro da multidão, todo mundo fica mais ou menos igual. E a internet, como esse espaço novo de muitas informações... a minha navegação poderia se tornar anônima, digamos assim. Eu não necessariamente teria a obrigação de ter uma identidade visível. Embora meu IP pudesse ser reconhecido, mas eu não precisava de estar ali como Rodrigo, como foto, com todos os meus gostos, os filmes que eu gostei, as músicas que eu ouvi. Não existia essa abordagem. E acho que depois, quando você vê o surgimento de algumas redes sociais, de empresas que trabalham com essa questão de redes sociais, forçando muito o consumo através apenas dos seus sites, ela vai colocar em questão, de fato, se a internet ela providencia esse lugar de trajetórias diferenciadas, esse lugar de vagabundagem mesmo, sabe? De frequentar vários lugares ao mesmo tempo. Eu lembro que o meu consumo de internet começou mais ou menos isso, em 99, quando estava mesmo ficando mais popular, e era uma imensidão. Até hoje eu tenho a prática de ter muitos separadores abertos no mesmo browser, porque eu consumo muitas informações até hoje, vários tipos de lugar, vários tipos de site. E acho que hoje, muito do nosso comportamento dentro da internet é restrito porque existe uma monopolização da trajetória que a gente faz dentro da internet. E isso aconteceu também com o Flaner, que é muito interessante. Porque na época...
E com a Flanese, desculpa.
Com a Flanese, sim. na época... Desse movimento de deambulação, de vagabundagem nas ruas, onde as multidões estavam reunidas na rua, quando você vê a formação de centros comerciais, quando começam a nascer os centros comerciais, aqui na Europa principalmente, em Paris, as galerias, esse movimento de multidão é transposto para dentro do centro comercial. Ou seja, o centro comercial, ele resume uma miniatura da rua, ele resume uma miniatura da cidade, onde você faz um percurso, uma trajetória, mas muito em segurança.
Que mais uma vez é uma arquitetura de controle semelhante, a arquitetura do centro comercial tem uma arquitetura muito semelhante às instituições ditas de controle, como hospitais, escolas, temos uma arquitetura que tem bastantes semelhanças.
Exatamente.
Com isso, com os corredores, as várias entradas, tudo isso.
Eu acho, e acontece que eu acho que o centro comercial, ele não só representa essa questão da segurança, mas ele também tem um aspecto de contemplação, ou seja, é uma coisa muito, muito bonita, muito, muito vistosa e que te dá um conforto muito grande de acesso às coisas. O centro comercial te permite ter acesso a uma variedade de serviços e produtos num espaço próprio. É diferente de você andar na rua à procura de alguma coisa. E essa metáfora, eu acho que ela vem para dentro das redes sociais. Porque a rede social, principalmente o Facebook, ela concentra, ela funciona como um centro comercial, né, onde você tem acesso a notícias, você tem acesso à informação pessoal das pessoas, à interação social, você tem acesso a produtos, você pode comprar, você pode anunciar seu evento, você pode fazer uma causa. Ou seja, o Facebook, ele de certa forma, ele encarna essa ideia de miniatura de uma sociedade onde o meu trajeto ele se restringe ali. Tem mais de 10 anos que nós usamos o Facebook todos os dias. E é uma coisa muito sintomática dessa nossa relação com o conforto e com a segurança. Não é preciso explorar, não é preciso sair perdido nesse lugar que eu não conheço, que é um lugar sem início nem fim, que é a internet. E que a cidade representa muito isso, né? De sair perdido na rua. Né? Você tem hoje uma cartografia muito orientada que elimina essa questão da trajetória e é certo que te torna sedento do ponto de vista da exploração. Né? Nós ficamos satisfeitos em ter tudo reunido. Eu acho que a relação com o centro comercial, ela é muito forte, né? Porque não só liga com essa ideia de consumo em modo de conforto, né? Ou seja, eu vou ao centro comercial, eu posso consumir de uma forma segura, de uma forma eficaz e objetiva, tá tudo ali pronto para mim, só basta eu consumir. E acho que a rede social na internet tem essa conotação também. E, obviamente, é explorando o que a gente tem de melhor na nossa humanidade, que são as relações sociais, ou seja, toda a afetividade que nós temos em relação aos comportamentos sociais, a nossa amizade, a nossa afetividade, ela é utilizada ou ela é instrumentalizada para um fim comercial, que nós devemos ter isso em conta.
Obviamente, não, e não é por acaso que, havendo toda esta complexidade na internet, no mundo digital, na maneira como são as redes e a maneira como elas funcionam, que a arte contemporânea, e neste caso estou a falar de principalmente das artes visuais contemporâneas, que é a área onde eu me movimento com maior segurança, salvo seja, que agora é sempre difícil utilizar conceitos depois de toda esta, depois de toda esta conversa, mas que a arte contemporânea tem vindo a tratar as questões da internet de uma maneira cada vez mais intensa. Ou seja, a internet passou, e isto, talvez nos possas falar um bocadinho ainda sobre isto, que é, falava-se muito sobre a arte, falou-se muito, fala-se ainda da arte digital, não é? Da internet enquanto um dos médios da arte, e neste momento a internet é um dos temas maiores da arte contemporânea. Nós temos uma arte contemporânea que trata e que problematiza esta arquitetura da segurança, esta potencialidade benigna e maligna do viral, que trata aquilo que são estas questões de nomadismo, sedentarismo, as questões que daquilo que pode ser o controlo, os vários tipos de controlo, as questões muito fortes, não é, do algoritmo, que nós não falamos aqui, mas que também acaba por restringir e regular a trajetória ou falta dela que nós temos na internet, e nós temos uma série de artistas a tratarem de uma forma mais ou menos intensa a internet enquanto tema, e principalmente a internet enquanto problema ou veículo de preocupação, mas também enquanto um local em que é um local de possibilidades, sem o qual não seria possível o sistema da arte ou a arte hoje acontecer, mesmo não estando a falar de arte digital, porque isso vou deixar que sejas tu, a falar um bocadinho, antes de eu terminar aqui com algumas notas sobre arte contemporânea.
Então, a questão da arte digital, ela tem também que ser conceitualizada um pouco, porque ela é diferente daquilo que é considerada divulgação de arte, né? A internet, ela é utilizada como um meio de divulgação, muitas vezes, como um veículo de comunicação. Eu acho que tem um papel muito importante na divulgação de trabalhos artísticos, divulgação de museu, no acesso a algumas obras, mas tem uma diferença que pode ser colocada em relação à arte digital. A arte digital é uma arte produzida dentro da internet e seguindo procedimentos. A gente podia dizer que a arte digital, ela é uma arte procedimental. Por quê? Porque ela exige da pessoa que produz aquela obra domínio do funcionamento da estrutura daquele veículo, né? A arte na internet, ela utiliza dos recursos próprios da computação gráfica e da linguagem como forma de questionamento, né? A arte tem essa característica, obviamente, de utilizar novas linguagens de expressão, mas criticar ou questionar esse novo meio de produção. E alguns artistas têm utilizado a internet como meio de produção de produtos novos que utilizam uma linguagem de programação. É diferente da divulgação de obras, né? Isso não é considerado a arte digital. E a arte digital, ela trabalha muito com o questionamento da questão da originalidade da obra, né? Se aquilo ali dentro é tudo cópia, ou seja, se tudo é replicável, como eu vou manter uma obra digital, uma obra de arte dentro da internet, mantendo o conceito de originalidade? Então, o que eu acho que alguns artistas fazem, eu até gostaria de citar um exemplo clássico, que é do site Jodi, que é jodi.org. Acho que quem quiser verificar, quem quiser experimentar um pouquinho, é muito interessante ver uma obra de arte que foi criada na década de 90, se não me engano, questionando essas questões, questionando a questão dos distúrbios que a internet pode trazer para uma sociedade, questionando outra vez as formas de controle e a insegurança, porque dentro da obra que se questiona os pontos de fuga, o botão, ou aquele botão que a gente está acostumado dentro dos sites, que é o botão de início, aquele que a gente chama de home, que é sempre o botão de voltar, né? A ideia é de sempre ter um lugar para voltar. Ou seja,
mais
da
uma
onde,
presença da e onde aquela você começou. De segurança.
Ou seja, se eu estou perdido, eu sempre tenho o botão do início. Todo site tem isso, né? O botão do home, que é sempre voltar onde eu comecei. Então, esses sites questionam essa ideia. Para onde é que eu vou fugir? Dá esse desconforto na utilização. Então, a arte digital que é feita dentro da internet tem essa questão de fazer uma crítica ao próprio meio enquanto arquitetura de controle, dando ao espectador, dando ao consumidor daquilo, essa sensação de desconforto, essa sensação de reflexão sobre o produto.
Porque agora aquilo que nós temos e que temos vindo a assistir, apesar da arte digital continuar a acontecer, é que tivemos, e ainda bem, mais num caminho que eu utilizaria o atributo de contrabandístico, o encontrar de alternativas curatoriais através de uma programação que é ela obrigatoriamente digital, para não ou também digital, ou que é mais digital, porque a programação cultural nos últimos tempos e a própria curadoria tem sido também na internet nos últimos tempos, porque ninguém descura os eventos, ninguém descura as fotografias, ninguém descura o material que vai estar na internet. Portanto, voltamos outra vez ao início, que é o online e o on-site existem sempre, estão outra vez os dois juntos, ou seja, portanto, é tão pertinente esta maneira de colocar as coisas do Walk and Talk, porque diz que é um programa online e on-site, sempre Sim. foi, mas este ano é de uma maneira aberta que nos permite pensar sobre isto, porque muitas vezes nós não temos noção que estamos sempre no online e no on-site ao mesmo tempo. O Walk and Talk é exatamente um destes exemplos, que eu acho que é um muito, muito bom exemplo, sou claro suspeita, mas um muito bom exemplo na forma como se encontrou de encontrar uma alternativa para fazer uma edição este ano em situação de pandemia, nos Açores, com uma alternativa curatorial e de programação que passou por ter uma parte que está numa presença, nesta presença ambígua e nesta presença que eu não... Talvez ambígua não seja a palavra certa, mas numa presença mais abrangente através de uma plataforma online que vai ter conteúdos, através de uma rádio para a qual nós estamos a contribuir neste momento e através de projetos no espaço público, desde instalações artísticas a um projeto de mail art, mas que vão estar também no online. Portanto, o Walk and Talk assume e mostra, não dizendo que é uma... Ou seja, aquilo que é a natureza da programação cultural hoje. E faz esta reflexão, eu acho que é o primeiro evento que eu vejo fazer esta reflexão de uma maneira correta, assumindo-se como online e on-site, e se calhar todas as edições a partir de agora vão ser sempre ter a consciência que serão sempre online e on-site, porque não existe já programação cultural, nem existe nada que não Sim. seja também que esteja sempre no online. Queria-te agradecer imenso ter estado aqui a conversar comigo, teres ensinado tanta coisa. Espero que para o ano possamos estar todos, que este ano toda a gente veja, ouça e passe o tempo todo na página do Walk and Talk, quem não possa estar lá, e que para o ano vá toda a gente para São Miguel, para os Açores.
Sim.
E portanto, tu não te escapas, não? Não é só esse sim, assim. E pronto, deixo este convite e muito obrigada a todos que nos estiveram a ouvir.